Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um podcast do TJDFT. Nesta edição, o doutor Régis Barros, médico psiquiatra, mestre e doutor em saúde mental pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, vai nos falar sobre a relação entre saúde mental e pandemia. O doutor Régis Barros é analista judiciário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e exerce suas atividades no Núcleo de Perícias Psiquiátricas e Psicossociais, NERPEG, que é um órgão ligado à Coordenadoria Psicossocial Judiciária do Tribunal. Doutor Régis, de uma forma genérica, como a pandemia impactou as nossas vidas?
Todos nós fomos afetados pela pandemia. Essa pandemia inicia-se ali por volta dos primeiros meses de 2020 e até meados de 2022 nós sofremos diretamente o impacto desta situação na nossa vida, né? Todos nós, de todas as formas possíveis, fomos tocados pelas consequências da pandemia, né? Uma patologia causada por um vírus, né? Um vírus que surge na China e que rapidamente, pela sua capacidade de transmissibilidade, né, e de contágio, ele se espalha rapidamente por todo o mundo, configurando, portanto, o que nós chamamos de pandemia. Por ser uma patologia nova, por ser algo em que o nosso sistema imunológico não estava muito bem apropriado a combater, nós tivemos uma proporção muito grande de pessoas que tinham síndromes respiratórias agudas graves e que demandavam ou internação ou até medidas de medidas médicas intensivas e semi-intensivas. Isso causou um caos muito grande em todo o aspecto pessoal e individual da sociedade, mas também no sistema de saúde de qualquer país do mundo.
Doutor, e quais foram as consequências da pandemia para a nossa saúde mental?
Uma das consequências que impactou na saúde mental da nossa população, a minha e a sua, a primeira coisa que aconteceu foi a necessidade do isolamento social. Esse isolamento se dava justamente para diminuir a onda de transmissão, já que um quantitativo cada vez maior de pessoas pegando a doença, você teria um quantitativo proporcionalmente maior também de casos graves de insuficiências respiratórias relacionadas à síndrome viral. Então, o isolamento nos machuca já diretamente, posto que nós, como falava Henrique Pichon Rivière, psicanalista, né, erradicado na Argentina, na Segunda Guerra Mundial, nós, os seres humanos, somos seres de relação. Se nós somos seres de relação, a ausência desta relação com o outro nos machuca sobremaneira. E isso afetou desde a população de idades mais tênuas até as populações de idades maiores. Então, desde as crianças menores até os nossos idosos, isso foi impactante para a saúde mental, pois não se tinha mais uma network de contatos, não se tinha mais uma network de amigos, né? Não se interagia mais, não podíamos mais abraçar os nossos familiares como antes, não podíamos mais nos confraternizar com os nossos amigos como antes, os trabalhos foram modificados e tudo isso impactou sobremaneira na nossa vida, machucando-nos de todas as formas possíveis. E diante de tanto caos, diante de tantas mortes, diante de tantas incertezas, de tantos medos, nós ficávamos impotentes frente a essa angústia. E a impotência é um sentimento extremamente ansiogênico e, a meu ver, extremamente melancólico, pois nós não conseguimos fazer nada, não conseguimos nomear e não conseguimos aqui trabalhar um ato para aliviar tal evento. Dentro dessa onda epidêmica em que nós víamos cada vez mais a curva de mortos aumentando, né, chegando a níveis, por exemplo, de 4 mil mortos por dia no Brasil, nós ficávamos constantemente angustiados, ansiosos, né, e por que não dizer adoecidos, pelo medo constante da morte, né? Nós estávamos constantemente expostos a este medo. Expostos por quê? Porque é um medo, né, em todos os aspectos, pessoal e dos seus entes queridos. Tínhamos medos de adoecer e, infelizmente, evoluir para um quadro grave. Tínhamos medos dos nossos filhos adoecerem e também evoluírem para um quadro grave. E tínhamos muito medo também dos nossos pais, tios, primos, avós adoecerem e evoluírem para um quadro grave. Infelizmente, pelo quantitativo de mortes no Brasil, em torno de mais de 715 mil mortes, é pouco provável que a gente não conheça alguém que, infelizmente, sucumbiu à doença e que nos deixou enlutado. Então, todos nós temos alguma história para contar. E essa história, né, traz em si uma coisa muito peculiar que eu só encontrei referenciais em leituras, né, sobre a gripe espanhola, né, sobre outras grandes epidemias, a peste, né, na Idade Média, que foram conteúdos e materiais que me estimularam a ler para ter um comparativo com tudo isso que nós passamos, né? Então, uma coisa que aparece nessas situações, né, de grandes infecções que tomam conta da população rapidamente, é que antes a angústia e a ansiedade, que era uma demanda individual, portanto de cada pessoa, portanto de cada ser, ela passa a ser algo compartilhado por todos. A minha angústia já não é só a minha angústia. A minha angústia é compartilhada com a angústia do outro, que toca naquele que não está angustiado e que, por conseguinte, fica angustiado. Assim também a ansiedade. Então, se nós pararmos para pensar sobre a epidemia nos seus momentos de maior pico, nós podemos lembrar que a ansiedade era um sentimento constante entre todos nós. A angústia era o sentimento constante entre todos nós, pois a dor do outro, dentro de uma perspectiva empática e altruísta, de certa forma te tocava. E como todos estávamos adoentados e sentindo dores diversas nesse momento, aquela dor basicamente se tornou uma coisa extremamente presente dentro do contexto social em que vivíamos. As consequências disso, em termos de saúde mental, foram diversas, né? O número de pessoas sofridas, emocionalmente deprimidas, angustiadas pela situação financeira das suas vidas, já que o comércio, as indústrias, né, todo o sistema de produção foi impactado diretamente em todos os países. Então, pequenas empresas, pequenos comércios, né, pessoas que trabalhavam por conta, autônomos, né, pessoas que corriam atrás do seu ganha-pão, tiveram seus negócios extremamente afetados. Isso trouxe uma penúria social e financeira para as pessoas e para a economia de qualquer país de forma muito pujante. Tais pessoas acabavam deprimindo, ficando ansiosas, né, impactando em índices de suicídio, pois a angústia não conseguiria ser superada por nada, até porque, né, o futuro ainda era algo incerto. Então você também começou a perceber uma legião de pessoas extremamente insones, ansiosas, estressadas, né? Ansiedade tomando conta de toda a rotina, de todas as pessoas, de modo que as preocupações excessivas, né, encaminhavam, né, a rotina do viver da pessoa. Então, a pessoa é extremamente tensa, irritada, impaciente, com os nervos à flor da pele, né, insone, muitas vezes abusando de bebida alcoólica e de drogas, visto que nessas situações de angústia, o ser humano inevitavelmente dá os seus pulos, adequados ou inadequados, legítimos ou ilegítimos, lícitos ou ilícitos, em busca do alívio das suas dores. Então, no período da pandemia, né, o consumo de substância também, apesar de o trânsito de pessoas, né, ter sido diminuído, o consumo de substâncias foi uma coisa muito presente na vida de muitas pessoas angustiadas pela pandemia, né? E nos consultórios de psiquiatria, nos consultórios de psicologia, nós podemos e conseguimos perceber diretamente essa situação, né? Conseguimos olhar e enfim, detectar o quão sofrido estavam as pessoas e o quão aquele sofrimento era compartilhado.
Doutor, e diante de tudo isso, o que podemos aprender com a pandemia?
Cabe-nos aprender, cabe-nos entender, cabe-nos usar os erros para crescimento pessoal. A dor precisa ser direcionada para um autoconhecimento, a dor precisa ser direcionada numa perspectiva de cuidado do terceiro, a dor precisa ser compreendida como algo que pode nos modificar para melhor. Então, nós saímos de uma pandemia, há pouco tempo, nós saímos de uma pandemia basicamente há poucos meses, assim eu vou dizendo, mas outros vírus circulam, outras possibilidades de infecção circulam. E a gente precisa entender que medidas sanitárias preventivas são importantes, que vacinação é algo fundamental para a evolução da espécie humana. A gente precisa aprender a ser empático, a gente precisa aprender a cuidar do outro. A gente precisa entender que aqueles que são vulneráveis precisam de maiores cuidados, por aqueles que não são tão vulneráveis. Porque senão se torna cada um por todos e todos por um, um por todos e cada um por todos, como se brinca na gíria popular, e aí salve-se quem puder, e não pode ser assim. Então, o sofrimento nos tocou, o sofrimento nos machucou. Muitos do que me escutam agora tiveram quadros ansiosos, tiveram quadros depressivos, tiveram insônia, abusaram de bebida alcoólica, estavam melancólicos, angustiados, alguns precisaram de tratamento psicoterápico e ou psiquiátrico, outros não, outros foram caminhando nos seus sofrimentos. Então, como fala os existencialistas, é na dor que o ser humano encontra a sua verdadeira autenticidade. A gente não pode deixar com que essas mortes de mais de 700 mil irmãos da pátria não nos toque, não nos faça pensar na possibilidade de olharmos para o futuro modificando algumas variáveis. Espero que todo mundo fique bem, espero que o futuro seja rico e promissor em termos de oportunidades. Desejo muita saúde e lembre-se, caso você tenha alguma situação de saúde com algum sofrimento emocional, não hesite, em procurar ajuda, pedir apoio, Se você tem alguma ideia suicida, também pense em pedir ajuda. Tudo de bom, um abraço e espero que o podcast tenha sido útil a todos.
Muito obrigado, Dr. Regis Barros. Este podcast foi uma produção da Coordenadoria Psicossocial Judiciária, na pessoa do Dr. Regis Barros, em parceria com a Assessoria de Comunicação Social do TJDFT. Um abraço e até a próxima!